Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista.
Olá, bem-vindo ao Paracatu Rural. Acompanhe o nosso conteúdo em nosso site paracaturural.com. João Santaella Neto, agente autônomo de investimentos, comenta como foi a movimentação nas bolsas nesta quinta-feira 25. O café cai expressivamente e chega ao stop de fundo de investimentos. Expectativa é a retomada nesta sexta-feira. Petróleo cai mais de 3% e chama a atenção do mercado. A soja, o milho e o trigo sofrem poucas alterações.
E sextou nas commodities aqui para o programa Paracatu Rural. E bora comentar para vocês como foi esta quinta-feira sangrenta no café. O mercado falhou em permanecer acima de 1,84, 1,86. Acabou acionando a famosa palavrinha chamada de stop de fundos de investimentos. E não deu outra. Acionou o stop, principalmente na perda da média móvel no gráfico diário. Tinha feito um doji no gráfico, quer dizer, é uma das principais figuras de reversão de tendência. E que em vez de reverter da queda dos últimos 3 dias, não. Acionou o stop de fundo abaixo de 1,86, comentei, que era a média móvel de 20 dias. Perdeu 186, levou para a mínima. A mínima do dia foi de 181,65 e fechou com a 182,70 com 530 pontos. Contrato julho, né, do Arábica, lá em Nova York. É o suportão aí, é o suporte que a gente chama de um range que o mercado vem trabalhando já vários e vários dias. O que, que é o range? É uma oscilação entre uma mínima e uma máxima. Quer dizer, então a mínima é aí na casa dos 180 e a máxima um pouco acima dos 190, 192. Então o mercado não sai disso. Então vamos ver como vai trabalhar nesta sexta-feira, se vai respeitar aí os 180, 182, respeitar, eu acredito que ele torna, voltar para a média móvel de 20 dias, no 186, e depois, quem sabe, voltar para os 190, 194, tá? Está passando, né, os fundamentos. O que pesou é o nosso amiguinho petróleo, queda forte no petróleo de mais de 3%, alta no índice de dólar. Mesmo assim, as commodities acabaram ficando de lado, soja ficou de lado, 0,04% de queda. O milho, 0,5% de alta. E o trigo queda de 0,30%. E um dos motivos da queda do Arábica, sem dúvida, foi o vizinho Conilon. Na Bolsa de Londres caiu 20 dólares, ou 0,8%, fechando a 2.553 dólares a tonelada, após testar um pico de 15 anos na terça-feira. Máxima foi 2.675. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, prevê que a produção do Vietnã, que é o maior produtor de conilon do mundo, caia para 29,75 milhões de sacas em 2022-23, uma queda de 6% em relação ao ano anterior. A expectativa é de que a produção, aí sim, aí recupere 5% da safra 23-24. Então, quer dizer, eles falaram da safra anterior e dessa safra agora eles estão aumentando 5%. Por isso que foi uma notícia baixista para o mercado, tá? E eles aumentaram para 31,3 milhões de sacas. Não comentei, não falei do açúcar, mas já falando, então caiu forte o açúcar, quase 3% lá na Bolsa de Nova York. Contrato julho caiu 2,6% a 24,83 centavos de dólar por libra peso. E nesta quinta-feira atingiu o menor nível desde maio, testando a 24,61. A produção de açúcar do centro-sul do Brasil atingiu 2,53 milhões de toneladas na primeira quinzena de maio, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram os dados do Grupo Industrial Única. O número ficou significativamente acima das estimativas já otimistas de analistas consultados pela S&P Global Commodity Insight. Vamos do milho e para a soja, começando com o milho. E lógico que acabou sendo pressionado pela queda do petróleo, como comentei, de mais de 3% e a fraca demanda dos Estados Unidos. O contrato, então, milho na Bolsa de Chicago fechou em queda. Nesta quinta, o mercado foi pressionado pela queda nas cotações do petróleo, fraca demanda pelo cereal americano e pela valorização do dólar frente a outras moedas correntes. Sempre já falo desse dólar para vocês, é o conhecido como o índice de dólar. O contrato com a entrega para julho encerrou em alta, buscando suporte na perspectiva de um clima mais seco para os Estados Unidos, que poderia atrapalhar um pouco o desenvolvimento das lavouras de milho. As vendas líquidas norte-americanas de milho para a temporada 22-23 teve início dia no dia 1º de setembro, ficaram negativas em 75.200 toneladas na semana encerrada em 18 de maio. México liderou as compras com 216.100 toneladas. Para a temporada 23-24, foram 52,1 mil toneladas. Então vamos lá, então, contrato julho, leve alta de quase 0,6%, 0,59%, fechando a $5,90, 3/4 por bushel, e o contrato setembro fechou a $5,10, meio por bushel, já aí uma alta de quase 1%, alta de 0,92%. Já a soja, com a famosa palavrinha aversão a risco, acabou sendo pressionado, então, os contratos lá na Bolsa de Chicago. Dúvidas sobre a definição do teto de gastos americanos. Em dia de poucos negócios, os operadores se posicionaram frente ao final de semana prolongado. A segunda-feira vai ser feriado lá nos Estados Unidos, é conhecido como Memorial Day, tá? Para tudo. As incertezas derrubaram os preços do petróleo e sustentaram o dólar frente a outras moedas. Esse quadro é prejudicial às commodities agrícolas e o complexo soja sentiu essa pressão. Por que que prejudica as commodities? Porque você, como um grande investidor ou o trader, como a gente chama, você migra o seu dinheiro, você não quer perder dinheiro nas ações. Então você tira o dinheiro sempre de commodities, é o que eles geralmente fazem, os fundos de investimentos. Eles tiram o dinheiro de petróleo, de commodities e vão para dólar, títulos, tesouro. O plantio, por enquanto, ainda segue evoluindo sem maior surpresa nos Estados Unidos, com clima favorecendo. Para junho, no entanto, há expectativa de temperaturas elevadas e poucas chuvas, o que poderia comprometer o potencial produtivo. Contratos soja para julho fechou em queda de 0,03% a $13,24 por bushel. Contrato novembro a $11,72 1/4 por bushel. Aí sim, esse caiu bem, queda de 1%.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
O Paracatu Rural está no YouTube, no Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de áudio. E também tem o site paracaturural.com. E se você acompanhar a gente por essas plataformas, você vai ser nosso parceiro. Bacana, né? Também você pode curtir, comentar, salvar e compartilhar as publicações, marcar os amigos nos posts, comentar os vídeos, comentar os posts e áudios. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador. Anuncie aqui a sua empresa, o seu negócio, o seu produto, no nosso programa, no site e nas redes sociais. Assim você estará ajudando a gente a trazer aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacionais, além de conteúdos técnicos que a gente prepara com muito carinho para todos vocês. Grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online, pela TV e pelo rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. É nisso. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.